Olá e bem-vindos ao posto emissor número 185. Hoje é dia 7 de março e nos nossos estúdios de Paço de Arcos recebemos um dos nomes mais estimados da música portuguesa das últimas duas décadas. Nascido na Gafanha da Nazaré em 75, começou por criar ao serviço de uma banda, passando depois a assinar canções em nome próprio. Homem do leme dos populares Diabo na Cruz, regressa agora aos discos, mais uma vez, com o seu nome de batismo. Jorge Cruz, muito obrigada por estares aqui connosco hoje, finalmente.
Obrigado, eu pelo convite.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
Já lá vem o sol da serra, já lá vem o claro dia. Já a aragem da partida novamente se anuncia.
Como é que te sentes hoje?
Hoje em particular, sinto-me bem. O dia começou bem, tentado a chover, mas houve ali uma clareira. Gostei da viagem até aqui.
É uma viagem de cerca de uma hora de onde vives, não é?
Mas quando venho para Lisboa, se tiver a possibilidade de vir pelo lado de Louros e ali pela A10, A9, gosto mais para a Ruda dos Vinhos e sair ali por aquelas serrinhas não muito altas, mas é mais verde, é mais o meu género.
Há já alguns anos que vives assim num contexto menos urbano, não é?
Sim, já há alguns aninhos. Desde que o meu filho entrou na primária, nós estávamos aqui desde antes do início de Abo, portanto, vivi no Porto uma série de anos, desde que estava no último ano de curso, se não me engano, tirei o curso lá, de Psicologia, e até 2006-07 passei lá uns 6 ou 7 anos, já não contando com os da faculdade, portanto, que são outros 5 ou 6 em que ia para lá ou vivia lá. E depois mudei-me para cá em 2007, para Lisboa. Portanto, já estávamos cá há alguns anos, quando o nosso filho começou a ficar com a idade primária. Eu cresci num sítio muito calmo, a Praia da Barra, e tinha um bocado a ideia de que, se calhar, fazia mais sentido para mim que ele também estudasse num sítio calmo, e acabou por ser assim.
Onde tu vives tem uma população mais ou menos na ordem de quantos habitantes, tens ideia? É uma...
A aldeia deve ter, não sei, ter menos de 1000. Coruche penso que tem, epá, não quero dizer nenhuma asneira, mas tipo 5 ou 6 mil.
E foi uma boa decisão então, estão contentes com a decisão de irem viver para lá?
Sim, até porque é um local que nós não conhecíamos bem. Eu tinha passado por lá uma ou duas ocasiões, mas que não procurámos exatamente porque queríamos aquele sítio, tínhamos a ideia de que queríamos viver a uma hora de Lisboa, e dentro do raio encontramos um local que nos pareceu, em termos de escola primária, de sítio para viver, fazer sentido e que fica perto um pouco de tudo. Portanto, sim, muito felizes por estar lá.
Imagino que durante a pandemia também tenha sido bom, não é? Podiam, se calhar, não estar tão fechados, não estavam fechados, se calhar, num apartamento, não é? Aquela coisa.
Pois, acredito que em comparação com as outras pessoas, nós não sabemos o que é que as outras pessoas viveram, mas nós, no fundo, pareceu que a vida estava mais ou menos igual, fora as preocupações de saúde e as máscaras e o ir ao supermercado, e até nós tivemos a sorte de muitas coisas serem entregues lá em casa, porque há uma carrinha que leva coisinhas e mesmo peixe, para além das mercearias, das coisas de mercearia. Mas essa vida isolada, um bocado ermítica, era uma coisa em que eu já estava mergulhado há uns anos. Portanto, não foi muito diferente.
Estavas cansado? Foram uns anos de estrada que te cansaram desse bulício?
Também, mas não só. Acho que vem de trás. Lá está, eu cresci num ambiente calmo e longe dos centros. E para mim a cidade sempre foi um bocadinho agressiva. Depois habituei-me e retirei também da vida citadina e do lado até mais cosmopolita, artístico, trocas, coisas muito importantes e interessantes. mas eu penso que também artisticamente comecei cada vez a ficar mais focado e mais especificamente à procura de certas coisas e que tinham a ver, em particular, como acho que neste disco se sente, com a ruralidade, com o interior, com a paisagem. E sentia vontade, muitas vezes deslocava-me, eu ao longo de Diabo na Cruz, e mesmo músicas que me pediam outras pessoas, deslocava-me para escrever. Se calhar tirava 2 ou 3 dias para escrever 2 ou 3 canções, ou 2 ou 3 letras, podia não as terminar, mas pelo menos agarrar a essência, e viajando sempre. Fui apaixonado pelo nosso país, pelas nossas estradas nacionais, etc. E isso influenciou sempre o meu trabalho e procurar referências. E aqui era um bocado a ideia de já estar mais perto do terreno, em vez de ter que estar sempre a deslocar-me para ele.
Lembro-me de uma das últimas vezes que falamos, tu dizeres que sentias que cada um tinha um pouco a sua praia, literalmente a sua praia, ou um sítio que lhe inspirava algo de especial. E no teu caso era uma praia ali na zona em que tu cresceste, se não me engano. Tu sentias ali um certo ambiente, uma certa energia.
Não me lembro de dizer isso, não me lembro como é que poderá ser, mas sem dúvida que a minha Praia da Barra e a Praia Velha ao pé do Farol, por exemplo, são... Mas também gosto muito de praias alentejanas, como muita gente. E nos últimos anos tenho-me dedicado menos à praia, lá está. Mais à...
florestas.
À floresta, à montanha, ao riacho escondido, à planície alentejana, obviamente já há muito tempo que é um fascínio, que até no tempo de Super Ego acho que aparecia nas letras.
Não sabia que tinhas tirado o curso de psicologia.
Ok.
Alguma vez chegaste a exercer ou tensionaste?
Se não contarmos com o estágio, que é um estágio prático, ou seja, no último ano para terminar, trabalhei como psicólogo no Centro de Saúde do Carvalhido no Porto, portanto, em que fiz mesmo atendimento, e depois, quando termino o curso, gravo o álbum Além da Responsabilidade do Poeta, e um bocado investi na minha vida musical, esse disco. Isto não sei se ainda tem alguma ligação ao Blitz, mas as pessoas que liam o Blitz saberão, talvez que lessem nesse tempo, que foi um disco bastante mal recebido pelos jornais, em particular pelo Blitz, e que foi pronto, não me trouxe oportunidades de concertos ou de realmente foi um acordar para a realidade e perceber que não era propriamente, não naquele momento eu não ia conseguir viver esse romance de ok, faço canções, vivo disso, sou músico, é a minha profissão. Portanto, há uma altura que concorro à faculdade como bolseiro a fazer investigação na área da identidade de género e do feminismo, e trabalhei nessa área durante um ano e tal, até que gravei o álbum a solo, que veio a ser o Cedo, e o bichinho não continuava ali, e comecei essa fase da minha carreira em que lanço 2 álbuns a solo, e portanto não voltei a trabalhar em psicologia definitivamente a partir daí.
Mas já estavas um bocadinho à frente do teu tempo, por assim dizer. Hoje em dia as questões de género e de feminismo estão muito em voga em Portugal, mas na altura não seria assim uma escolha tão comum, não é?
Pois, pá, fui trabalhar sob a alçada de uma grande nome da Faculdade de Psicologia onde eu estudei, que é a doutora Isabel Menezes, e que é uma ponta de lança nesse tipo de áreas, e foi muito interessante para mim para aprender, e fiz trabalhos quer em relação ao feminismo, quer em relação agora teria aqui coisas muito específicas, mas super, super interessantes, e eu próprio aprendi imenso, e sim, são coisas que se calhar na academia às vezes estão uns anos antes de chegarem à sociedade. Com a arte às vezes é a mesma coisa.
Sim, sem dúvida. É curioso porque vários músicos tiraram ou estudaram psicologia. Lembro-me do Sérgio Godinho, que estudou psicologia.
Exatamente.
Salvador Sobral também.
Rita Redshoes.
Exatamente. O Salvador Sobral explica isso com o seu desejo de comunicar e de perceber os outros. Portanto, a psicologia, a música, vai tudo dar ao mesmo. Não sei se te identificas com essa ideia.
Olha, posso-te dizer que na altura... Pronto, a minha mãe e mesmo o meu pai pensavam que eu estava a tirar aquele curso para ser aquela a minha profissão. Mesmo os meus colegas... E a verdade é que eu passava a maioria do tempo nas aulas a bater com a caneta e a fazer ritmos e a pensar em músicas e a pensar em letras e a escrevinhar no caderno. Pronto, coisas que tinham a ver com música, era sempre essa a minha... Mas era sempre essa a minha, o meu fascínio, mas é uma área que me agarrou imenso, que me interessou imenso, principalmente mais para o fim do curso, quando a coisa começa a ficar mais densa. E de modo que quando o meu pai me dizia, à altura, no fim, se queres ser músico, porquê é que não foste tirar um curso de música? Eu dizia-lhe, eu não quero estudar música, eu gosto muito do curso que estou a estudar e fez sempre sentido para mim ter estudado psicologia e saber o menos possível sobre música, porque era exatamente o que eu queria fazer e não queria perder a magia percebendo-a demasiado.
Não querias perder, se calhar, aquele lado mais intuitivo.
Uhum.
Penso que foi na entrevista ao Observador que disseste que quando tinhas, creio que 9 anos, foste viver para Angola. Imagino que os teus pais tenham ido trabalhar para lá.
O meu pai foi trabalhar para lá como cooperante nos caminhos de ferro de Benguela.
Ok, como é que foi? Como é que foram esses 3 anos, creio eu?
Não, foi um ano, não. Na verdade foi um ano. O meu pai depois acabou por ficar 2, mas nós viemos mais cedo, pelas questões escolares, que se calhar estavam a perder um bocadinho. Estávamos a perder um bocadinho o comboio em algumas coisas. Foi muito marcante e acho que pronto, foi uma experiência extraordinária e que muda a vida de uma criança. Cresceu num sítio pacato, numa vida assim de classe média boa, e que de repente, pronto, foi para uma escola pública em Angola, no tempo, não estamos a falar de Angola antes de 25 de Abril, estamos a falar de Angola no tempo da guerra da UNITA contra o MPLA, uma Angola onde havia bastante insegurança, havia recolher obrigatório à meia-noite, vivíamos... Pronto, apenas cingidos à cidade, porque numa deslocação tínhamos que ir em comboio, por exemplo, para ir conhecer uma praia ou assim, e havia o risco de haver ataques. Portanto, assim, um sentimento de uma certa insegurança, mas também um mundo incrível também de natureza, pesca, grandes pescarias, peixes, ir para o mar, estar no meio do mar com um bote pequeno. O meu pai é um apaixonado por pesca, sei lá, estou a falar das memórias assim principais. E também, a razão também porque acho que falei sobre isso na altura, porque coincidiu com o meu fascínio pela música pop dos anos 80 que tinha acabado de acontecer, e então eu passava... acabei por passar alguma parte daquele tempo em Angola a inventar músicas pela primeira vez, porque não as podia ouvir. E recebíamos na TV Guia, a minha mãe recebia, enviado pela família, em contentores, 3 em 3 meses, uma série de coisas para a gente se entreter e tal. E uma delas eram as TV Guias até ali, tipo, imagina, 7 ou 8 TV Guias. Eu ficava a ver os títulos, lembro-me na altura, estava o This Is The Sea dos Waterboys, o álbum em primeiro lugar há muito tempo. Sim, alguns temas... que eu inventava, lembro-me de ter uma música para o This Is The Sea, que já não me lembro, e pensava, aliás, que se dizia This Is The Sea.
Okay.
Não sabia que Sea era Si. Então, sei lá, tem tanta coisa. E acho que também foi importante para mim, ou marcante para mim, numa coisa que acaba por se revelar na minha vida, aqui já estamos a fazer psicoterapia, talvez, que é a ideia de ruptura de um momento para o outro, mudar de cenário. Eu penso que passou a ser uma possibilidade que eu interiorizei e que acaba por acontecer algumas vezes.
Uma transumância, um nomadismo que depois se vai manter, não é?
Sim, há uma canção até de Diabo que é Montanha Mãe, em que eu peço desculpa à minha mãe por só ter mudado de 7 em 7 anos. Porque há uma espécie de ciclo de 7 em 7 anos.
Dizem que os casamentos têm a crise aos 7 anos, as ondas do mar também, há uma situação qualquer com a sétima onda, não é?
Pois, o 7 é um número bíblico, é um número espiritual, se calhar, com grandes consequências, realmente.
Quando tu escrevias essas primeiras canções em Angola, como é que fazias? Já tinhas alguma guitarra ou era só na tua cabeça?
O meu pai tinha uma guitarra e tentava-me ensinar, mas eu não aderia àquilo, era mais fingir, né? Fazia barulho na guitarra, batia ao ritmo e cantava. Gravava para as cassetes do meu pai, e às escondidas. E às vezes, quando havia tipo lá festas em casa, porque é uma coisa que se faz, como havia recolher obrigatório, ficava-se a conviver. Imagina que havia um jantar com 20 ou 30 pessoas. Desde que passasse da meia-noite, tinha que se ficar a conviver até às 7 da manhã para as pessoas, ou se já não lembro se era 6, se era 7, até poderem regressar a casa. Portanto, as pessoas passavam muito tempo em festa e a dançar. O meu pai punha as músicas dele e as cassetes, e de vez em quando na cassete aparecia um miúdo a fazer a cantarolar músicas que tinha inventado. Eu não escrevia letras ainda na altura. Era mais o cantar os refrões, inventar melodias.
Quando voltaste para Portugal, conseguiste depois apanhar mais aquilo que tinhas perdido? É engraçado dizeres que olhavas para os títulos e imaginavas como eram as canções. Hoje em dia, com a internet, os miúdos que nos estiverem a ouvir devem pensar que nós somos dinossauros, não é?
É outro mundo. E esse mundo de não ter acesso às coisas também tornava, pronto, a paixão muito mais intensa, porque não dávamos por garantido. Lá está. No meu caso, foi até por ter saído daqui de Portugal, porque já estava a ver. Havia programas, havia um programa do Álvaro Costa, eu lembro que foi dos primeiros programas que eu vi, em que eu vi telediscos. Havia o Top Disco. Pronto, eu tinha acabado de entrar nesse mundo pouco tempo antes de ir. Quando vim, lembro perfeitamente de chegar à carrinha e perguntar ao meu primo quais são as músicas que estão a acontecer agora. Primeira coisa que eu quis saber, lembro perfeitamente de estar no aeroporto, e ele falou-me da Bonnie Tyler, e eu ouvi o Holding Out for a Hero pela primeira vez, se não me engano. Pronto, estavam a acontecer assim umas coisas de 85 para 86. Estamos a falar de verão de 86 neste caso. Portanto, a partir daí já pego no comboio todo, e todos os fins de semana fazia uma folha com a lista das músicas que escrevia eu próprio. Devo ter ficado tão agarrado a essa coisa de ver as listas que comecei eu a escrever. E então passava o top português, também passava o top inglês, porque começou a haver o Chart Attack, começou a dar, e depois fazia o meu. Depois esperava pela semana seguinte.
Que máximo que é que punhas em primeiro no teu?
Variava, mas eu era um grande fã de George Michael.
Okay.
George Michael foi a primeira coisa assim que... As primeiras coisas que vi foi Michael Jackson, Boy George. Lembro de ver o Boy George e ser assim uma coisa, o que é isto? Nunca vi um ser assim. Mas havia ali um lado, se calhar aquela coisa mais queixume do George Michael. E o Wake Me Up Before You Go Go, e o The Edge of Heaven. The Edge of Heaven saiu em 86, que é quando eles estão quase a acabar. Também é um documentário que está na Netflix e que pode valer a pena ver. Eu, pronto, quem me tiver a ouvir, não faço ideia qual é o meu trabalho. Se calhar vai pensar que eu faço pop eletrónica, mas não é o caso. Gostava de muitas coisas. Eu, nessa altura, nessa viragem, aparece, só para dar também o outro lado, aparecem o Joshua Tree, aparece o Queen is Dead dos Smiths, o Darklands dos Jesus and the Mary Chain, o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, já é 87, dos Cure. Ou seja, aquela música de tops mais pop dos anos 80 começa principalmente pelo lado inglês a introduzir-me a bandas, mais tarde R.E.M., Pixies, que me levam, antes ainda do boom dos anos 90 e de Nirvana, a entender que há uma outra maneira de fazer música que não é só cores fluorescentes.
Exato, e mais imediatas. E em termos de portugueses, quem é que ouvias?
Bom, em termos de portugueses, tenho toda uma infância a ouvir vir dos meus pais esse tipo de música, estar sempre presente, nós irmos aos concertos. Sérgio Dinho, Zeca Afonso, eu não sei se cheguei a ver, mas era pequenino, quando passavam por Aveiro em particular, Trovante, Fausto, Vitorino, e bandas mais de música tradicional portuguesa, mais que tocavam se calhar em sítios, em festas. Eu lembro-me dos Raízes, os Terra a Terra, a Brigada Vitor Jara. Portanto, isso eram coisas que eu não escolhi ouvir, mas que faziam parte do ambiente da minha infância. Tanto que quando eu depois me formo como músico e começo à procura do que é que eu quero fazer, há um momento em que eu vou aos vinis do meu pai ouvir essas coisas outra vez, muito por influência da música brasileira, do livro que li do Caetano Veloso e do Nelson Mota, que explicam a história da música brasileira e o tropicalismo. E eu sinto que isto deveria acontecer na música portuguesa também, onde é que isso está na minha música, e embora haja muita renovação da música tradicional a partir dos anos 70, ela é divorciada da música moderna, e eu começo a sentir que quero misturar a música moderna com a música tradicional, e essa música que eu ouvia na infância, pela primeira vez apodero-me dela como adulto já, ou jovem adulto, mas está lá no inconsciente.
Sempre escreveste em português?
Não, no início não, até... Sempre escrevi algumas coisas em português, mas as primeiras experiências assim... Não era para tocar para pessoas, mas assim... Era a imitar essas bandas dos anos 80, tinha letras, tenho cadernos lá com letras e desenhos, depois desenhava as capas dos meus discos.
Ainda tens isso?
Acho que tive uma carreira virtual aos 10, 11 anos como George Cross.
Ainda tens esses desenhos e essas
tenho,
letras?
Tenho, não terei todos, mas tenho alguma coisa guardada de memória, sim.
Qual foi a primeira vez que tocaste em público? Um concerto, uma pequena atuação?
Eu penso que é em 93, com a banda Os Últimos Dias, porque depois vou para... Isto tudo muda para mim em Almada, quando eu venho estudar para Almada, meu pai vem para cá trabalhar, e aliás estava ali quando estava a entrar aqui para o podcast uma senhora que trabalhou com ele aqui e que é desse tempo, e eu conheço alguém, que isto também vai ter uma ligação com o futuro, o meu futuro, que é um dos meus colegas com sensibilidade musical, é um batista, portanto, evangélico, que vai à igreja todos os domingos, nós criamos uma grande amizade e ele sabe tocar muito bem guitarra, e é através dele que eu aprendo a tocar guitarra e também começo a fazer canções pela primeira vez. A maioria delas compostas por ele, eu canto, eu crio a melodia de voz e letra, depois começo a querer aprender pela primeira vez a tocar a guitarra, e depois volto para Aveiro. Quando volto para Aveiro já me encontro com pessoas que fazem música e formamos uma banda, pronto, e a primeira banda de liceu, que é Os Últimos Dias, é assim uma coisa difícil de explicar, assim, fim dos anos 80, embora já estivéssemos no início dos anos 90, aquela coisa do rock alternativo ainda não estava completamente enraizado, então tínhamos saxofone, sintetizador, pronto, tínhamos assim um certo tipo de banda assim meia híbrida, e eram as minhas músicas e letras já a partir daí. Portanto, o primeiro concerto terá sido no Instituto Português da Juventude de Aveiro. Já fiz um post sobre isso porque eu tenho isso anotado e fui à data. Penso que foi em fevereiro ou março, 93, algo assim.
E gostaste logo de estar em palco?
Não.
Foi um gosto adquirido.
Foi difícil, foi assim um bocado assustador. Mas é um bocado um conflito com o qual ainda vivo hoje, que é esta vontade de mostrar, de fazer o trabalho, de mostrar as canções, de criá-las e depois de partilhá-las, versus essa coisa mais vivencial, mais física, mais performance, e o conflito. Não, acho que não é só comigo que acontece, há outros artistas com quem isso acontece. Demorei a ambientar-me. A coisa do rock mais agressivo ajudou-me, porque tem um lado realmente mais visceral e é mais fácil a expressão, e protegeu-me um bocado emocionalmente, porque a pessoa já entra com uma certa agressão. E isso, calhar, protegeu-me dos nervos e da exposição, porque sou uma pessoa um bocadinho mais introspectiva.
Não estás tão exposto, não é? Como se estivesses sozinho ou a tocar em acústico. Estás mais defendido.
É, o barulho da guitarra elétrica, aquilo parece que nos dá uma outra força. Tanto que agora estou de volta... Não, estou de volta não. Eu já tinha feito alguns concertos só com viola e voz, mas o formato em que estou agora é o mais desprotegido possível.
Vamos falar então deste disco, é o teu primeiro disco em alguns anos. Já tinhas saudades, é bom estar de volta?
Bem, nunca deixei de escrever e de compor. E nesse sentido, se me perguntaste se eu tinha saudades, a única coisa que eu estou a fazer realmente diferente é mostrar-me, é vir aqui falar contigo, falar com outras pessoas, a dialogar também com um público que me acompanha e que, sei lá, ao qual eu sou grato, e que é bom poder ter qualquer coisa para lhes mostrar, receber também o feedback deles. E nesse sentido, sim, acho que acho que tinha saudades, mas lá está, um lado de mim, bicho do mato, que quer é escrever a próxima coisa, que também sente-se bem no recato, quando não tem solicitações e quando está no seu próprio mundo.
Sossegadinho.
Sim.
Tu tens escrito para muita gente, para Ana Moura, Ana Bacalhau, Gisela João, Cristina Branco, Raquel Tavares. Curiosamente, sobretudo são mulheres, não sei se já escreveste também para vozes masculinas.
Uma ou duas, sim. Não muitas.
Tem sido, é uma coincidência, ou tens aí um eu feminino que gostas de explorar?
Eu penso que tem a ver com o próprio meio musical e quem me procura. Mas, logo desde o início, quando comecei a trabalhar, a primeira cantora com quem trabalhei foi com a Marisa Liz e com os Amor Eletro. Foi uma ótima maneira, não sei, houve um alter ego meu. Há sempre aquela tradição do Chico Buarque, né, que escreve muito bem no feminino, e atraiu-me logo nesse sentido. Ainda para mais no caso dos Amor Eletro, a música deles tem um quê dramático e puxou-me para um lado de Zé Carlos Ari dos Santos, uma coisa muito anos 70, muito emocional. E fizemos o Rosa Sangue logo para começar ali, na primeira colaboração com eles, e senti que é, gosto imenso de tentar fazer. Já vi ainda há dias uma fadista a dizer, mas os homens não conseguem escrever para nós, sobre nós, da mesma maneira que nós o faremos, e com certeza que é verdade, porque eu não sei o que é ser mulher, não tento ter essa veleidade de achar que sei. É sempre através do meu olhar, mas por outro lado é fascinante tentar, para quem escreve.
As canções que escreveste, por exemplo, para a Gisela João são muito bonitas, Já Não Choro Por Ti, A Tempestade, Se Não Estou em Erro.
Sim.
Quando escreves para outra pessoa, o processo criativo é muito diferente? Procuras coisas diferentes?
É diferente de ser a minha própria voz. Sim, eu procuro um pouco perceber, no caso, por exemplo, da Gisela João, aquela canção, Já Não Choro Por Ti, eu escrevi uns anos antes dela ter usado, ela nunca a tinha ouvido, nunca chegou até ela, mas foi ao ouvir o primeiro álbum dela e a primeira canção do álbum dela, Madrugada Sem Sono, se não me engano, que eu senti uma força enorme na voz dela, na emoção e na canção e na letra, e eu senti que aquilo não só me dizia algo, como que era um discurso que eu queria continuar e que eu, de certo modo, eu era capaz. Uma coisa, eu senti, eu tenho coisas destas para dizer também, deixa-me escrever uma música para ela sobre isto. Sou quase, é uma continuação daquela história. Na verdade, para mim é a mesma história dessa primeira canção. Pronto, um certo tipo de história de amor ou de perda. E fiz essa canção logo na altura, veio de dentro. Muitas vezes vêm de dentro, ou seja, são experiências. É aquela ideia do Flaubert, né? Madame Bovary sou eu. Muitas vezes sou eu aquela mulher, mas também não sou. E também estou à procura de me adaptar a algo que eu vejo na linguagem da artista e da cantora e servir um pouco o próprio trabalho dela.
Claro. Também és o autor do Dia de Folga, um grande êxito da Ana Moura. Lembras-te de ter escrito essa canção?
Ah, sim. Dia de Folga foi um momento importante. E é, para mim, porque eu acho que é uma canção irmã de outra canção que hoje em dia se calhar é até mais conhecida, Diabo na Cruz, que é o Vida de Estrada. E tem ambas aquela mensagem de um certo... Por um lado, uma descrição do ambiente citadino e da grande cidade, e de Lisboa em particular. Por outro lado, uma necessidade de escape, de descanso, de folga, e que penso que é que com a qual me identificava na altura. Portanto, é uma época, pronto, em que se calhar esse tema para mim era importante. Lembro perfeitamente de ser convidado para escrever para a Ana, e senti que era uma coisa muito importante e que eu queria fazer uma canção que fosse marcante. Fiquei muito feliz quando depois ela teve o percurso que teve, a canção.
Ficaste surpreendido com aquele sucesso da canção?
Olha, fiquei um bocado, sim, mas acho que isso também se deve muito à Ana Moura e ao poder dela enquanto intérprete e enquanto diva da música portuguesa. Acho que a canção era a canção certa e tem valor, mas é muito a Ana Moura que a leva para o campeonato, em que ela se tornou quase omnipresente durante uma série de anos e ainda hoje é uma canção muito acarinhada. É claro que foi uma fase em que eu me sentia muito, porque eu estava na estrada em contacto constante com as pessoas, estava muito interessado, em particular nessa fase do terceiro álbum, Diabo na Cruz. Venho de um álbum que é o Rock Popular, que é um álbum muito conceptual. E acho que mergulho muito no tentar representar um bocado a voz das pessoas para quem eu toco e que eu vou conhecendo. E abraço um bocado essa missão. E, portanto, estava numa fase em que eu sentia que as canções que fazia eram muito abrangentes e agregadoras. E penso que o Dia de Folga é um exemplo disso.
Aqui há pouco tempo entrevistei o Albert Hammond, não o guitarrista dos Strokes, mas o pai. O pai é um super compositor que escreveu para Aretha Franklin, Tina Turner, muita gente. Whitney Houston, por exemplo, é o autor do One Moment in Time. É daquelas pessoas que nós não conhecemos, se calhar pelo nome, mas sim por tudo o que ele escreveu. E pelo filho também o conhecemos, né? E eu perguntei-lhe se era muito diferente escrever para ele, porque ele também escreve a solo, não é? Um senhor já de 80 anos. Ele disse, sim, é diferente. E achei curioso porque ele disse, quando eu estou a escrever para as vozes das outras pessoas, os outros artistas, eu estou a fazer isso para que elas possam voar, para que elas possam... acho que a expressão que ele usou foi voar, elevar. Achei engraçado. Portanto, está ao serviço de, não é, no fundo.
Não, isso é bonito, sabes porquê? Porque tu sabes, no caso, por exemplo, da minha voz, eu escrevo para mim de uma forma mais rítmica, às vezes até é um bocado difícil para outras pessoas cantar as minhas coisas nesse sentido, porque há um jogo rítmico, se calhar até é mais parecido às vezes com o hip-hop, porque eu não vou fazer enormes sílabas cantadas a plenos pulmões como a Gisela João ou a Maria Elisa Liz conseguem fazer, ou a Ana Bacalhau, ou a Cristina Branco, ou a Ana Moura. E realmente, quando tu sabes que vais tocar para pessoas que têm um aparelho vocal tão capaz, é possível pensar de outra maneira e, sem dúvida nenhuma, dar espaço para essas pessoas porem lá o seu dom.
Falaste tu dos Diabo na Cruz, uma banda muito marcante na música portuguesa. Sentes orgulho no legado que deixaram?
Oh, enorme orgulho. Enorme orgulho. Foi um trabalho. Foi um trabalho de vida, foi um trabalho, um ponto de chegada também em termos artísticos. E que eu sinto que. Sei lá. Não está. Já fizeste-me essa pergunta e estou a pensar em tantas dimensões desse orgulho. Sim, sinto enorme orgulho. Não sei bem o que é que posso mais dizer
sobre isso.
Em
que é que isso se materializa? Não,
materializa-se em quase tudo. Foi um trabalho de uma década. Orgulha-me em particular o facto de que quando começámos, ainda a música cantada em português não estava afirmada da maneira que está hoje. A música... com sons de música tradicional portuguesa, era considerada uma coisa fuleira, como foi durante décadas. As referências à cultura portuguesa eram praticamente inexistentes nas canções em Portugal, aos lugares, às vestimentas, aos hábitos que as pessoas têm e tinham. Então, trazer isso para o discurso e ver que hoje em dia isso são coisas comuns, fazem parte da obra de muitos miúdos e gente que está a fazer música agora. Só isso, por exemplo, é um motivo de enorme orgulho ver que isso é uma batalha que, de certo modo, foi ganha de trazer a nossa cultura para o discurso e permiti-la continuar a avançar, atualizada, com toques de contemporaneidade, mas também sem perder aquilo que é o legado.
Cássio, tinha aqui uma pergunta, um mote, que era precisamente isso. Tu estiveste também à frente nesse aspecto do cantar em português, do recuperar a música popular portuguesa ou a música de raiz na altura, mais uma vez, para quem nos estiver a ouvir e for mais novito, isso não seria tão comum, não é?
Sem dúvida, acaba por ser o que define o meu percurso, porque eu com 20 e poucos anos, quando, como estávamos a falar há bocado, descubro que o meu caminho e a minha voz tem que passar por essa junção entre o que é a música moderna e a música popular portuguesa, que parecem estar tão divorciadas, decido fazer um manifesto acerca disso, que é assim uma forma pouco eficaz de obter resultados, como vim a descobrir, mas por outro lado definiu muito o que é que o meu caminho ia ser a partir daí. E então, embora nem todas as épocas tenham sido rosas, que não foram, essa paixão e essa missão manteve-se cada vez mais forte. Fui aprendendo cada vez melhor a sintetizar isso na minha música, e em vez de ter palavras para descrever o que eu achava que podia e deveria acontecer na cultura portuguesa, ter músicas para o fazer. E abracei o percurso em Diabo na Cruz como uma missão de levar terra em terra esta mensagem para a vivência das pessoas. A ideia de que a música portuguesa podia ser celebrada, que era uma coisa, a música portuguesa estava associada a algo mais triste, a algo menos interessante, menos vital, menos fresco, e trazer outro ar, experiências de palco, e de contacto físico, dança com o público ao longo dos anos, pronto, que a determinada altura eu acho que deixam marca e querem nós, pronto, foi a vida que vivemos, eu e o resto dos membros do grupo, como também no público que nos viu, quer depois o resto das pessoas que vão fazendo música, todos nós nos influenciamos uns aos outros e fazemos as coisas ir avançando. Como tal, sim, hoje em dia é fácil dar estas coisas como adquiridas, mas houve um tempo em que elas não só não eram adquiridas, como era uma espécie de luta de guerrilha, andar a lutar por elas aqui na nosso meio musical.
Acho interessante, ontem estava a ler entrevistas e a ler mais sobre ti. Nós muitas vezes falamos da cena do Porto, a cena de Lisboa, em tempos tivemos, sei lá, a cena da Flor Caveira, com a qual também tiveste algum contacto.
Claro.
Tu já colaboraste com imensa gente, muitos músicos de gerações muito distintas, mas tu não estás ligado a nenhuma cena, não é? Sempre foste um bocadinho independente, ou, de certa forma, um outsider. Por escolha própria.
Olha, até te falo, tenho estado de vez em quando com o Tiago Pereira, tenho feito algumas coisas com ele, da música portuguesa a gostar dela própria, e estava. É um bocado como é que eu ia dizer? É uma divisão de pensamento, e isto é muito importante para mim. Eu acho que o pensamento coletivo é uma coisa a que um artista deve fugir. Eu acho que a obrigação de um artista é encontrar a sua própria voz, e como tal o pensamento coletivo está necessariamente errado, porque é uma concessão. Nós não podemos pensar de forma igual. Pode haver um coletivo onde pessoas que pensem de forma diferente consigam conviver e dialogar e discutir. Fulcaveira é o maior exemplo disso. Não havia ali ninguém que não pensasse pela sua própria cabeça. Não havia duas pessoas que pensassem da mesma maneira. E foi isso que foi tão mágico, de repente, 10, 12, 15 pessoas conviverem constantemente umas com as outras, pensando de maneiras tão diferentes e até chocando, mas fervilhando e criando uma coisa que foi um fogacho que fez diferença naquele momento. E pronto, a mim não me interessa propriamente. Sempre que me tentaram engavetar ou colocar como espaço de uma tribo, como um participante numa tribo, não me identifiquei com isso. E a minha intenção é tentar fazer trabalho sem ver nada à minha frente. Se eu olho para o lado, vejo alguém, muito bem. Se eu olho para o lado, vejo alguém. Mas eu tenho que encontrar no terreno qualquer coisa que só possa ser eu a dizer. E acho que os outros artistas farão o mesmo. E assim teremos uma multiplicidade de vozes, uma polifonia verdadeiramente rica. Quando falamos só para os outros concordarem connosco, estamos a perder uma oportunidade.
E as pessoas geralmente percebem, não é? Quando a coisa não é muito natural.
Talvez, talvez.
Em 2019 puseste um ponto final nos Diabo na Cruz, tiveste um problema de saúde, estás melhor agora dessa situação?
fisicamente não estou melhor em termos de saúde, mas a minha relação com o sintoma, o tinnitus, é muito melhor, né? Levou um processo de habituação. Eu durante os primeiros 2 anos tentei curar-me, era esse o meu objetivo. Embora os médicos a primeira coisa que te digam é que não tem cura, o que é muito assustador para quem tem o problema ali de um momento para o outro. Mas depois percebi que o mais importante era eu habituar-me, o que inicialmente parecia uma coisa um bocado impossível. Hoje em dia estou muito mais habituado e segui com a minha vida, obviamente com certos cuidados, nomeadamente em termos da minha atividade. Daí também o facto de ter feito este disco sozinho, tendo controle sobre o quando, o como, durante quanto tempo é que trabalho, como é que me estou a sentir. E também não ter formado uma banda para o tocar, nem ir formar uma banda para dar os concertos. Portanto, faço os concertos no formato de viola e voz, até porque as canções nascem assim e são assim, não é? Este disco nasce um bocadinho de uma procura de linguagem simples que me interessasse. Só com aquilo que eu sabia tocar na viola eu não acho que conseguisse fazer nada. Tinha canções que me valesse a pena gravar ou tocar ao vivo. Mas trabalhei para encontrar uma linguagem que me interessa e que me interessasse. E então tenho uma coisa, toda uma nova maneira de tocar na viola. O conceito é se eu for à casa de alguém que tem uma viola de cordas de nylon, que muita gente tem, eu posso afinar a viola e cantar as minhas músicas. Portanto, isso não é uma agride em termos de saúde auditiva e se calhar era um ponto de partida. Quando eu descobri que ponto de partida era esse, é que as canções começaram a surgir.
Procuraste encontrar ali um certo ambiente, não é? Uns arranjos que criassem um certo ambiente para as canções. É assim quase ali entre o telúrico e o sonhador, não é? Meio etéreo.
Ok.
Foi também um desejo teu, não é? Pintares assim um bocadinho à volta. De forma muito simples, mas
pois
evocativo.
Só não diria um desejo porque não foi desejado, aconteceu. Mas penso que o que estás a dizer reflete um bocado o que acabou por sair. Se ouvis as canções só na viola, elas, pronto, não têm tanto ornamento, mas a sua essência eu penso que é semelhante.
Ainda só voltando à questão do tinnitus, li que recorres à meditação, que isso te ajuda?
Sem dúvida. Principalmente, pronto, se há estímulos demasiado fortes, pode haver aquilo que chama-se spikes, picos de som, que são difíceis de lidar, principalmente à noite, a dormir, pronto, pode-se passar noites sem dormir por causa disso, ou queremos ler um livro e é difícil estar concentrado noutra coisa que não seja o alto ruído que temos. A meditação, relaxamento, alterações de dieta, várias coisas podem fazer diferença, estilo de vida também, um estilo de vida mais calmo, menos estressante, fazem diferença a reduzir a intensidade.
Conheces outros músicos que tenham este problema?
Não, há muitos músicos que têm este problema e a questão é, e é isso, pronto.
De grau, não é?
É uma questão de grau. É uma questão de grau. Porque o que me aconteceu não é um tinnitus de música, é um tinnitus que foi despoletado de um momento para o outro por uma brincadeira com um tubo, gritaram-me no ouvido esquerdo com o tubo, portanto aqui. Portanto, foi uma coisa mais explosiva. Também há pessoas que têm este tipo de tinnitus com explosões ou com tiros, por isso é que quando se está a ver aqueles filmes em que as pessoas estão a treinar tiro, estão a proteger os ouvidos, porque senão fica-se com tinnitus. É diferente. Muitos músicos têm um tinnitus gradual, mas, portanto, que vem como um vestígio que depois vai crescendo ao longo da idade. E muitas pessoas que não são músicos, a idade também traz som, aquilo que chamam zumbidos. Eu nunca chamaria o que tenho um zumbido, porque não sou a zumbido, sou a um apito.
Bem diferente. Voltando então ao disco, falávamos da inspiração, da ruralidade, das paisagens, mas depois a nível lírico misturas isso com outras referências, logo na primeira canção. Uhum. Achei muita graça porque consegues falar do José Matoso e da Rosalía.
Na mesma quadra.
Na mesma quadra, exato. Como é que isso aconteceu?
Pronto, essa canção é um bocadinho diferente das outras na temática, quer dizer, não é propriamente, se formos exprimir exatamente onde ela vai parar, mas senti, sabes, nestas canções, às vezes estou lá perdido no meu mundo e senti vontade de falar para as pessoas de uma forma mais sobre como eu sou agora, Acho que ainda há dias alguém me confrontou um bocado com isso. Se calhar isso acontece no início dos álbuns que eu escrevo com frequência, o próprio Forte no Lebre, o Bomba Canção no Rock Popular, o Tão Lindo e o Regresso da Lebre no Virou, por exemplo, mesmo nos meus discos anteriores, o Nada e o Balada da Sede, são tudo músicas muito identitárias e que fazem se calhar aquele movimento do Aqui Estou Eu. E aí, no caminho de casa, eu penso que, primeiro, anuncio um bocado o que vai acontecer com o disco, que vai ser um pouco uma viagem, mas dei por mim um bocado naquela coisa de, às vezes não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Então, nos polos, perguntando-me, mas quem sou eu neste momento? Estou ali um bocado, pá, sou mais isto que aquilo. Sou um pouco mais isto do que aquilo. E então, daí começaram a vir referências. A Rosalía, eu adoro a Rosalía. Eu adoro o disco Mal Querer em particular e o anterior. Esta transição mais para a pop americana não acho tão interessante. Como é que eu ia dizer? Venero o trabalho deixado pelo Zé Matoso. Eu já tinha escrito a letra antes dele ter partido. O disco, aliás, já estava gravado nessa altura. Portanto, isto não é provavelmente um... Eu a tentar apanhar o comboinho da pessoa que falaram nos telejornais. Pelo contrário, foi muito importante o trabalho dele para Diabo Cruz, para o rock popular. Há livros dele como O Sabor da Terra, a Identificação de um País. Agora anda a mergulhar na vida privada, na história da vida privada em Portugal. Há uma série de coisas dele que são super influentes para quem quer tentar entender de uma forma mais profunda a nossa cultura e a cultura do nosso povo, porque muitas vezes a história de que se ouve falar é a história dos reis e dos nobres e das guerras. E é interessante, para mim pelo menos, saber é a história das pessoas e o que é que acontecia, como é que era. E ele é uma pessoa fundamental nesse sentido.
Completamente. É verdade, estava a pensar, de facto, os senhores... Os cronistas da corte, etc., eram pagos para reportar como viviam os reis, a corte, não é? O clero, obviamente, e não a populaça. E depois acaba por se perder essa informação toda ao longo dos séculos, por acaso. Nunca tinha pensado nisso, é verdade.
E há pessoas como o Zé Matoso, em particular no nosso país, nos outros países também as há. E é possível... Por exemplo, há um livro que é Folk Song in England, que mudou completamente, aperfeiçoou a minha ideia do que é a música tradicional em geral, porque ela é comum, o caminho que ela faz nos diversos países. E é sobre essa história, e são essas histórias que eu acho que aparecem um bocado nas minhas letras, quer em Diabo, quer aqui neste disco. E são essas que me fascinam, porque lá está, é sempre aquilo que eu ainda não ouvi. Porque é que ainda ninguém me explicou isto? Porque é que eu ainda não ouvi a canção deste riacho, que é um bocado um dos motes para este disco?
O facto de aparentemente começares os discos com esse disclaimer quase, sim. No fundo é um regresso aos manifestos, não é? Estás ali a dizer, cá estou eu.
Acho que tens a tua razão. Pois, não é consciente, mas agora analisando, há qualquer coisa, sim, há qualquer coisa disso. Pões-me contemplativo.
Voltando só, por instantes, aos Diabo na Cruz, a banda depois acabou por acabar, passa a redundância, depois da tua saída, mas era um final que já estava previsto.
Uma boa pergunta. Sim, o timing em que acontece é altamente surpreendente, mas sim, eu diria que o fim, se não fosse aí, seria para breve, sim, sem dúvida nenhuma.
Achas que as bandas têm um período ao final do qual, no geral, geralmente falando, já terão dito o que tinham a dizer, a comunicar?
Não sei, depende das bandas, mas acho que no caso de Diabo na Cruz, nós fizemos muitas coisas que eu acho que foram muito originais. Acabar não foi das mais originais, porque há muitas bandas que acabam, mas eu penso que o nosso trabalho estava feito, principalmente, e simplesmente viver dos louros já conseguidos ou de uma galinha dos ovos de ouro não é artisticamente algo que eu fosse procurar para mim, ou que eu respeitasse, ou que eu queira para Diabo na Cruz. Acho muito mais importante que tudo o que Diabo na Cruz tenha dito tenha sido com intenção. E hoje em dia, quando eu ouço os Smiths, ou quando eu ouço os Nirvana, ou quando eu ouço os Beatles, não há nenhuma nada que eu desperdice. E eu prefiro uma discografia assim do que uma discografia que vá perdendo a sua pertinência e a sua relevância, isso sem dúvida.
Li o teu post sobre a paixão por lojas de discos, que é uma coisa que já vem da adolescência.
Sim.
Ainda continuas a comprar discos hoje em dia?
Sim. Menos hoje em dia, porque felizmente consegui ter a coleção que desejava, no sentido em que, pronto, sempre fui um colega, eu era, andava à boleia, por exemplo, da Barra para Aveiro, para poupar dinheiro, para poder comprar, ao fim da semana, comprar algum disco. Não consumia, nunca fui uma pessoa muito de gastar dinheiro por isto e por aquilo, portanto ia guardando o dinheirinho que a minha mãe me dava para ir de comboio para o Porto para estudar, não sei o quê. Aquilo, o objetivo era, no fim da semana, ter dinheiro para um CD novo, e depois havia aquela, tinhas que decidir qual é que ias comprar. E era, eu lembro, por exemplo, quando comprei o Among My Swan, acho que é assim que se chama, dos Mazzy Star, de ficar, é pá, um bocado triste. Por acaso gosto do disco, mas há pá aí três músicas que eu gosto do disco. E podia ter gasto, e na altura acho que aquilo já era, que dinheiro é que aquilo era, que era tipo, não sei, uns 15.
É equivalente a 15 euros.
Mas na altura custava-nos mais dinheiro. Custava-nos mais no bolso.
Pesava mais.
Pesava bastante mais. E sentir, é pá, se calhar devia ter comprado, ficar a duvidar. Porquê? Porque como não tinha acesso, o que quer que eu fosse comprar era o que eu ia conhecer, era o que eu ia andar a ouvir, e às vezes não se acertava. Hoje em dia, lá está, é uma coisa que se dá por garantir, temos acesso a tudo. Traz muitas coisas boas, em termos principalmente de conhecimento, de formação, para um músico e para as pessoas das outras áreas, com as outras coisas que estão disponíveis na internet para elas aprenderem sobre as suas áreas, né? Alguém que queira ser cozinheiro, se calhar consegue, não precisa necessariamente só de tirar cursos fora de casa, pode em casa avançar incrivelmente só com tutoriais e coisas assim, só para dar esse exemplo. E à medida que alarguei a minha noção da história da música popular em particular, mesmo a estrangeira, que muito me interessa, acho que fui criando mesmo uma ideia clara de quais eram os meus discos preferidos, então a minha coleção é um bocado isso, é uma espécie de curadoria da música.
Consegues lembrar-te assim de 5 ou 6 desses discos ou artistas?
Muitas áreas, mas vai desde, pronto, o jazz, de que gosto bastante, jazz cantado e instrumental, música negra, que vai desde o James Brown até coisas mais recentes, Kendrick Lamar ou coisas assim. Depois temos art rock, que avança pelo lado prog e pelo lado experimental, sei lá, desde os King Crimson ou Brian Eno ou os Pink Floyd, coisas assim. Tudo que é música indie, punk rock e até agora. Rock clássico também, anos 60, Zeppelin, Hendrix, super fã dessa onda. Hoje em dia gosto de soft rock, gosto de Steely Dan, gosto de coisas assim, tipo Fleetwood Mac. Gosto muito de Brian Ferry e Roxy Music, também tem alguma coisa a ver com isso. Estou a olhar para a minha coleção, estou a tentar fazer a viagem. Depois, muitos songwriters, obviamente, desde o Dylan, o Cohen, o Tom Waits, a Johnny Mitchell, e depois até agora, portanto, aqueles que eu sinto que, de certo modo, merecem fazer parte do panteão. Opá, Will Oldham, Mark Kozlek, coisas mais recentes, Aldous Harding, Sharon Van Etten, sei lá, várias coisas, Fiona Apple, obviamente. E depois, coisas se calhar mais folk pastoral, que tem mais a ver com aquilo, o meu disco, desde coisas de recolha até coisas, pá, como a Anne Briggs, por exemplo, que pouca gente conhece, que é uma cantora britânica incrível, aos anos 60, The Band, as coisas mais roots do Dylan, o John Martin, o Pentangle, sei lá, World Music, Rosalía, Fela Kuti, Ali Forcature, pronto.
Muita coisa.
E depois a brasileira e a portuguesa. A brasileira e a portuguesa, sem dúvida nenhuma. Em particular a portuguesa, que era fundamental para mim ter os discos essenciais da música portuguesa.
Consegues lembrar-te qual foi o último disco que te conquistou?
Recente. Bom, vou dizer vou falar de duas pessoas que são pouco conhecidas aqui e que eu acho que têm um trabalho incrível na música de raiz americana. Um que já está a ficar maiorzinho chama-se Pony Bradshaw. Adoro a escrita dele e tem um vozeirão. E outro que é o Cathalan Morrison, pouco conhecido, tem aí mil ouvintes no Spotify.
E tu conheces através das redes ou das revistas, ou como é que chegas a esses nomes pouco conhecidos?
Nem sempre é da mesma maneira. Às vezes, eu sigo muito a música country, porque a música country, como é um bocado o terreno onde a escrita de canção está mais, por um lado, formatada, pelo lado negativo, mas isso também faz com que se torne um ofício, e eu adoro desde lá atrás, do Hank Williams, e que são grandes referências para as minhas grandes referências, para o Dylan, para o Cohen, etc. E sigo sites de música country, por exemplo, e aparecem coisas que estão agora a começar e nem todas me agarram, e de vez em quando agarram-me. Estes dois em particular, pela sua erudição. Percebo que a palavra é de tal maneira burilada e que depois há uma emoção e há uma relação com a música de raiz e é uma coisa um bocado fora de tempo e isso atrai-me.
Só para terminar esta parte da entrevista, na entrevista ao Observador disseste que querias mostrar estas canções às pessoas que pudessem gostar delas, que não te interessava conquistar o mundo. Portanto, é nesse ponto onde estás, não é?
Sim.
Falar para o teu público.
Sim, sim. E acredito que o meu público é uma coisa que está por definir neste momento. E se calhar era isso que eu estava a dizer naquele momento, que se calhar tenho estado muito reservado, mas que agora sentia que o meu trabalho, que este trabalho merecia que eu também o apresentasse, falasse, dissesse às pessoas que podem gostar da música que eu estou a fazer, pronto, que está aqui, que podem ouvir, porque lá está. Eu penso que não é necessariamente o mesmo público de Diabo na Cruz, nem o público que eu tinha antes. Há um público, e a ideia de transumante é a ideia de viagem, e é a ideia também de alguém que vai mudando territórios, quer artísticos, quer emocionais e de objetivos, e que, portanto, pode não estar na próxima estação exatamente onde nós o vimos anteriormente. E isso, eu quando gosto de um artista, gosto de fazer essa viagem com ele. Portanto, é um convite a quem quiser fazer essa viagem comigo. Mas, sabendo que haverá de certeza esses indefectíveis, digamos assim, que fazem o caminho comigo e que se calhar percebem o cerne do meu trabalho de uma forma em que se entregam mais a ele, como eu também me entrego a outros artistas em quem confio na sua viagem, é no fundo isso que eu quero conhecer. Há outras pessoas que vão só interessar-se por certas paragens e portanto a minha paragem anterior, que foi Diabo na Cruz, não é necessariamente traduzível para o que eu estou a fazer agora, não será se calhar o mesmo público, e como tal há um outro público que se calhar pode gostar do que eu estou a fazer agora, que se calhar nem sequer ligava muito a Diabo na Cruz, porque eu também falo sempre nisso, quer em Diabo na Cruz, quer agora, quer mesmo nas músicas que escrevo para outras pessoas. Há muitas camadas para entender. Diabo na Cruz pode ser entendido como uma camada superficial, como uma banda de folk rock, de música de festa, mas há camadas, e se formos procurar, quer na música, quer nas letras, há muitas coisas para descobrir a um grau mais profundo. Pronto, se olharmos só para esse lado mais superficial, com certeza aquilo que eu estou a fazer até é bastante diferente.
Enquanto ouvinte e fã de música, quando acompanhas os artistas ao longo da sua jornada, já houve assim algum que te tenha desiludido muito? Ou aceitas, ok, isto já não é para mim agora?
Para o maior exemplo é o Dylan, né? O Dylan não só te desilude muito, a mim não me desiludiu, como é óbvio, porque eu já tinha certa idade quando comecei a interessar-me. Interesso-me já pela fase final e depois é que entendo bem o que está para trás. Mas ele terá desiludido muita gente. Primeiro, quando deixa a guitarra acústica e passa a fazer rock. Depois, quando inventa uma voz de country só para chatear os fãs. Quando se torna religioso. E dá uma grande mensagem de que o nosso papel, o meu papel como artista, não é ser compreendido. É uma coisa que é difícil de aceitar e de abraçar e de entender, Mas as minhas próprias experiências recentes fizeram-me, ajudaram-me a perceber isso. Eu não tenho que ser compreendido, eu tenho é que fazer, a minha obra tem que falar por si. O que eu tenho aqui é, para fazer é apresentar trabalho, vai para além do meu ego e do meu ser. E como tal, essa capacidade de criar ruptura, de criar mudança, é fundamental. Vamos falar noutro estilo de artista, o David Bowie é um outro exemplo. E na pop, a Madonna ou a Beyoncé foram capazes de fazer isso de formas em que nós queremos é saber o que é que elas vão fazer a seguir. Tu não queres que a Beyoncé te repita o disco anterior. Então eu acho que isso é chegar a um nível seguinte de apresentar a arte que eu acho mais interessante.
Às vezes é no meio do silêncio que descubro as palavras por dizer. É uma pedra, é um grito de um amor por acontecer.
Às vezes é. Vamos agora falar dos temas desta semana. Estão apuradas as 12 canções que vão disputar a final do Festival da Canção. Este sábado estão lá uns contemporâneos teus, Jorge.
Uns conterrâneos.
Sim,
contemporâneos,
eu disse
não
contemporâneos,
tanto,
peço desculpa.
Porque são mais novinhos do
são,
que eu.
São mais novinhos.
Estão lá, sim senhor, os Perpétua. Eu já ouvi a canção deles, é a única que eu ouvi do festival até agora. E foi por ser eles e porque vi postado por eles, porque eu sigo-os nas redes.
Eles levaram os ovos moles. Nós não comemos no júri, porque eu fazia parte do júri, mas estávamos numa sala à parte. Atenção, não houve cá corrupção via ovos moles.
Ok.
Mas enfim, além dos Perpétua, estão apurados o Buba Espinho e a Nena, que já têm discos editados.
Okay.
Também artistas menos conhecidos ainda, como o João Borges ou a jovem Rita Rocha, que creio ter apenas 16 anos, também os No Maca, que é uma banda, as cantoras Cristina Clara e Holanda e ainda Silke Nobre e o brasileiro Leo Midea, neste sábado, dia 9, portanto vamos poder ver quem vai representar Portugal na Eurovisão. Na mesma final estarão a atuar Paulo de Carvalho, Ana Lua Caiano e Luca Argel. Isto já depois de, nas semifinais, ter havido uma homenagem a Sara Tavares, comandada pela Selma Uamus, homenagem muito comovente, eu achei, e também a Milhanas a cantar o clássico Silêncio e Tanta Gente, da Maria Guinot. Portanto, tu não tens acompanhado ainda?
Não acompanhei este ano. Acompanhei da primeira vez em que houve este novo formato, sem dúvida nenhuma, com muita alegria, muito intensidade também, aquele percurso do Salvador Sobral e aquela bonita canção, mas não tenho acompanhado tanto recentemente.
Engraçado, às vezes passam por cá vencedores do festival, que depois vão à Eurovisão, e a forma como eles falam da experiência de ir à Eurovisão é quase como se tivessem ido à tropa ou coisa assim. Acho que aquilo lá fora é um nível de intensidade.
Deve ser.
Que nós aqui não conseguimos ter.
Isso foi uma das
noção.
Coisas, agora, muito informalmente, que me impressionou tanto acerca do Salvador Sobral naquele primeiro ano, ainda para mais porque não havia propriamente uma antecedentes, nós não sabíamos bem como é que ele ia ser, é que ele comportava-se como se fosse uma espécie de Kurt Cobain lá no meio daquilo. Fiquei muito orgulhoso também da postura dele.
A nossa estrela punk quase no fundo,
sem
não é?
Sem dúvida nenhuma.
Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação, ou neste caso fora dela. A última semana foi rica em concertos. Eu fiz de conta que era a correspondente da Blitz no Porto. Fui ver o espetáculo do Manuel Cruz na Casa da Música, hora e meia de canções muito intimistas, já com várias canções novas que deverão entrar no novo disco. E no dia seguinte, para algo completamente diferente, fui ao Pavilhão Rosa Mota ver os Idols abalar ali as fundações do Palácio de Cristal, naquilo que foi o arranque da sua nova digressão. Além destes concertos, o nosso colega Paulo, André Cecílio, foi também até ao Campo Pequeno, em Lisboa, ver os ingleses de 1975, um concerto que levou ao rubro a base de fãs portuguesa da banda de Matty Healy. Podem ver as reportagens, as fotos, em alguns casos também, os vídeos destes concertos em blitz.pt. Jorge, devido a teres de proteger os teus ouvidos, imagino que já não vais a tantos concertos. Uhum. Neste momento, proteges-te mais?
Sim, eu praticamente não fui. Fui logo no início ao concerto do Bob Dylan no Coliseu do Porto e foi uma experiência magnífica. Pronto, já tinha visto o Dylan 3 ou 4 vezes, ou 5, desde 90 e poucos, em que fui ao Pavilhão de Cascais com o meu pai. E nunca tinha sido muito satisfatório, ali muito mais intimista, ele próprio numa fase mais grata em relação ao público, e eu fui com tampões nos ouvidos, bem, com os ouvidos bem tapados, e o som era suficientemente alto para tudo, fiquei muito perto, e vi os olhos azuis dele e jurei para nunca mais vou ver nenhum concerto do Dylan, está perfeito, foi uma experiência...
Não queres estragar.
Nunca mais, foi um sonho de vida cumprido. E de resto, acho que não fui a mais nenhum concerto que me recordo nos últimos 5 anos, a não ser recentemente vi as Sopa de Pedra e os Retimbrar, dois grupos que eu gosto imenso, em Tavira, e adorei o concerto, quer de uns, quer de outros, o ano passado, se não me engano.
Engraçado, o Tim Bernardes, o músico brasileiro, ele esteve no Coliseu do Porto e de Lisboa, mas no do Porto viu o cartaz do Bob Dylan no póster e pensou, estou a tocar numa sala onde o Bob Dylan tocou, ele também é aficionado, não é?
Pois.
E então depois no concerto de Lisboa tocou uma versão da versão que o Caetano tinha feito do Bob Dylan, do It's All Over Now.
Ah, é? Ok. Não lembro.
Que é uma versão em português, bem engraçada.
Ah, em português? Pois, é. Porque o Caetano tem essa coisa. De fazer versões. Nós também na Flocaveira, desculpem lá apoderar-me, na Flocaveira houve uma fase, eu cheguei a fazer o Careless Whispers e o Against All Odds, assim, baladões dos anos 80, mas a malta, acho que o resto da malta também de vez em quando traduzia para português, não é traduzia, escrevia em português com as melodias de êxitos. A do Caetano é uma tradução ou é?
Não é uma tradução.
Pois, é isso, é um apoderamento.
Não, é um apoderamento, sim.
Tem mais piada.
Também tens aquela banda portuguesa, os Glockenwise.
Ok.
Eles fizeram, penso que 2 ou 3 discos em inglês e depois passaram a escrever em português. Sim. E regravaram uma canção, em inglês era Can You Feel the Heat, depois eles gravaram em português com o Rui Reininho, e lá está, não é uma tradução, é uma adaptação da sua própria letra, porque nunca se pode traduzir bem, uhum. Não é? E, portanto, passou de Can You Feel the Heat para Sente-se o Calor. É okay. Mais natural, é mais fluido em português, mas também é um percurso engraçado, começar em inglês e depois fazer a guinada.
É um percurso que outras bandas, tenho visto noutras bandas, acho que sim, acho que nunca é tarde para estar certo.
São ações, se é viver e se é mudança e sempre virá. Olha como ela dança, hoje devemos girar. Não sei se é para sempre, o tempo dirá. Há tanto pensamento, não podemos ligar. Tu pensas na cor da pele como a capilar. Nós vimos do futuro para lhes ensinar. Essa é a razão do nosso som.
Vamos agora falar dos concertos da próxima semana. Esta quinta-feira, os Jethro Tull tocam no Coliseu do Porto. Sexta-feira, dia 8, Tiger Man atua no Teatro Académico Gil Vicente, na sua cidade de Coimbra. No sábado, dia 9, Hélio Moraes apresenta um novo disco no CCB, em Lisboa. Também no sábado há concertos de Teresinha Landeiro no Teatro Aveirense, Bruno Pernadas na Covilhã, Capitão Fausto em Oliveira das Meias e Salvador Sobral no Sons de Vez. Este fim de semana destaca ainda para a fadista Sara Correia, que leva o mais recente Liberdade ao Coliseu de Lisboa, onde atua no sábado, domingo e segunda. Atenção que no domingo, dia de eleições, o concerto não é à noite, é às 5h30 da tarde. Convidado da passada semana aqui no posto emissor, Luís Represas, toca no Coliseu do Porto na quinta, dia 14, no Coliseu de Lisboa na sexta, dia 15. O maior destaque da semana, porém, vai para Slow J, nome grande do hip-hop português, o rapper de Setúbal, vai dar 2 concertos já esgotados na maior sala do país. Depois da aclamação do álbum Afrofado, lançado no final do ano passado, Slow J sobe então ao palco da Meo Arena, em Lisboa, esta quinta-feira, dia 7, sexta, dia 8. É um triunfo, não é? Para um artista jovem.
É impressionante. Para quem está aqui, que anda na música há muitos anos, claro que esta linguagem, o hip-hop e todo o caminho, há outros artistas como o Richie Campbell, que é altamente, parece ser altamente independente do meio e também tem um público muito extenso. E há outros, não, não sou o maior exemplo que acompanhe isso ao detalhe, mas é incrível. Parabéns a essa malta pelo que consegue fazer.
Tu vais atuar na Casa da Música no dia 4 de Abril, no Maria Matos dia 9, vais estar sozinho em palco.
Exatamente, são concertos especiais e únicos. Não vou, uma coisa que se calhar não está, não falámos sobre isso no lançamento dos concertos, porque também já tinha sido assim o ano passado. Mas que é importante se calhar ir clarificando, que é, eu não ando em turnê, não vou dar concertos noutros sítios, não estou a aceitar mesmo os pedidos que às vezes me fazem. Para mim, hoje, neste momento, dar concertos é uma coisa especial, num momento especial. Neste caso, para este álbum vão ser esses, na Casa da Música e no Teatro Maria Matos. Eu fazendo uma música tão sobre o interior, ir às duas grandes cidades pode parecer um bocadinho contraditória, pá, mas é uma forma também de, pronto, de dar possibilidade a um público ou do Norte ou de Lisboa de se deslocar, se conseguir, por não poder ir a todos os sítios. E apresento-me como as canções nasceram e recrio coisas ao longo dos tempos, quer de Diabo na Cruz, quer de canções que fiz, por exemplo, estavas a falar Já Não Choro Por Ti, é uma das músicas que eu canto, e coisas dos meus álbuns a solo. E acabo por, não sei, fazer do meu trabalho uma experiência una, o que também é motivante para mim neste formato, por não estar preso a arranjos. As canções de repente ficam todas numa só linguagem, a palavra vem mais para a frente, que é no fundo que eu sinto que é a minha matéria-prima principal. E o ano passado foi emocionante e especial, e espero que este ano seja também.
Ainda ouves os teus primeiros discos? Identificas-te?
Eu não ouço nenhum disco. Nenhum. Não ouço nenhum disco. Estava a ouvir. Pá, isto é muito frequente. O Adam Driver, estava a ouvir o Adam Driver a falar dos filmes dele e a dizer que não consegue ver. O David Fincher, que é uma pessoa tão minuciosa a fazer filmes, parece ser, aquilo é tão. A luz é tão bem filmado. Ele diz que não consegue ver os seus filmes porque só vê defeitos. Só vê os defeitos. E sim, eu acho um pouco. Não sei. Eu acho que houve uma fase, se calhar ali para meio de diabo, em que eu tinha prazer. Estava a tentar meter na minha cabeça: pronto, tu fizeste isto, isto está feito, isto já existe, ok, chegámos aqui. Mas agora não sinto essa necessidade. Sinto a necessidade de avançar para a próxima coisa e estar a analisar o que acabei de fazer. Pronto, ouvi o disco milhares de vezes para o fazer.
Claro.
E portanto, quando vou ouvir lá atrás, pá, só olho, se for ouvir, ouço com olhos, com olhos analíticos, não consigo ouvir como ouvinte, portanto, ou é porque estou-me a tentar perceber de alguma coisa. Se tiver que aprender uma música, por exemplo, Nada é uma música que eu continuo a gostar bastante. Há músicas do passado que eu continuo a gostar bastante, deste tocar agora, fazem sentido para mim enquanto objeto que ficou redondo. Mas eu sinto que canto de uma maneira um bocado diferente. Acho que abracei a língua a partir do meu contacto com a Flor Caveira e da minha vinda para Lisboa. A métrica e o som da língua abracei de uma maneira diferente, e acho que ouvir-me antes faz-me um bocadinho de confusão também. Mas pronto, não ando à procura de me ouvir a mim próprio, não.
Está feito.
Mais 11 do 9 do que era woke, mais pré-avon que espigadote, mais terra frio e zé matoso que Rosalie em fotocop.
Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Obrigada, Jorge, foi um gosto ter-te finalmente aqui.
A mim também, muito obrigado.
Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia estará a cargo de Tomás Delfim e João Martins. Como é hábito, vamos terminar com uma leitura. Jorge? Ah,
pois é. Então, eu recebi este desafio antes de sair de casa e achei que a única coisa que eu poderia fazer, a minha mais imediata reação foi: vou então ler quadros populares. E nada como o António Aleixo, o grande escritor popular, poeta, o grande poeta popular. Então juntei uma série de quadros que vão fazer aqui uma espécie cadáver esquisito, como se fosse um só poema, mas todas elas são quadros independentes. Então, é assim. Ó quem me dera sozinho e em quatro versos somente contar ao mundo inteirinho a mágoa de toda a gente. Se tudo me foi vedado, se vivi de tudo à míngua, deixai que vos mostre a língua com o freio bem cortado. A vida é uma ribeira, caí nela infelizmente. Hoje vou, queira ou não queira, aos trambolhões na corrente. Nem sempre temos razão nos defeitos que apontamos, nem todas as coisas serão como nós as encaramos. Que diriam do honesto se não houvesse o velhaco? O forte vale e, de resto, o seu valor vem do fraco. Com grossas correntes de ouro, a fera humana prendeu o mais completo tesouro que a natureza nos deu. O ouro, o cobre e a prata, que correm pelo mundo fora, servem sempre de arreata para levar burros à nora. Se os homens chegam a ver por que razão se consomem, o homem deixa de ser o lobo do outro homem. E se as asas das louva-aminhas não cansassem como cansam, subiriam as galinhas onde as águias não alcançam.